Entrevista do dia.
E agora a gente vai para a entrevista do dia. Deixa eu contar uma coisa para você. Amanhã, dia 9 de dezembro, lá no município do Eusébio, vai ser lançado o livro Protagonista: Quem Vive Sem Propósito Morre Sem Legado, do escritor Maxiel Castro. A obra propõe uma reflexão direta sobre propósito, escolhas e construção de legado. Mas para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente conversa, lógico, com ele, o autor dessa obra, Maxiel Castro. Bom dia, seja bem-vindo ao Informativo Dom Bosco.
Muito bom dia você, Roberta, muito bom dia, ouvintes, a quem está assistindo aqui no Instagram também. Para mim é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Essa é uma obra que ela tem ali várias nuances. Uma delas, eu conto minha história, uma história de superação de medos, de superação de rejeição, de ali teste de DNA. Então tem toda uma abandono paterno, tem toda uma nuance ali de superação familiar, mas eu também trago ensinamentos de inteligência emocional, de inteligência espiritual, falo ali sobre fé, sobre perdão, sobre ter atitude positiva em relação à vida. Então é uma obra que eu fiz com muito carinho, passei aí pelo menos 6 anos escrevendo textos.
Era isso que eu ia perguntar, como é que surgiu assim, veio aquele insight? Não, eu preciso, o que eu tô pensando nesse momento tem que ir para um livro.
Na verdade, primeiro eu tenho um capítulo chamado Picos e Vales. Primeiro eu passei por vales muito profundos, uhum, para poder entender a minha história e perceber o tanto de coisas que estavam acontecendo. E aí quando eu consegui sair dos vales, sair desses poços profundos, aí eu consegui ver e entender que, assim, caramba, minha vida, minha história de vida pode ajudar alguém. E aí eu tenho treinamentos, eu tenho palestras, eu tenho atendimentos individuais, e eu sedimentei isso no livro.
Uhum. E o público-alvo dessa obra, tem algum público específico, ele é bem amplo, como é que é?
Eu tenho dito que esse livro é pra quem não gosta de ler.
Nossa, porque... meu Deus, então muita gente vai comprar, infelizmente.
Esse livro é pra quem não gosta de ler, porque eu fico conversando com o leitor o tempo todo, e a ideia é que essa pessoa que não conhece Cristo, não conhece, não tem nenhuma ligação com nenhuma igreja, seja católica, seja cristã, protestante, uhum, ele tenha uma experiência de conversar com alguém que não está tentando enfiar a religião goela abaixo, mas que tenha a experiência de ler e entender que a tua história tem valor, que a tua vida tem valor e que alguém foi à cruz por causa da tua vida para que tu tenha essa liberdade que tu tem hoje. Então esse livro é para essa pessoa. Para quem gosta de ler, você vai ler muito rápido.
É, vai terminar logo, né?
Pra quem gosta de ler, você lê ali em 2-3 horas. É rápido. Pra quem não, esse foi o tempo médio que eu usei lendo e revisando, né? Se eu fosse fazer uma leitura direta, eu leria em menos tempo. Uhum. Mas quem não gosta de ler, não vai conseguir parar de ler. Essa é a minha promessa. Quem não gosta de ler, não vai conseguir parar de ler esse livro.
Que legal. E foi quanto tempo mesmo para poder elaborar esse livro?
Roberto.
E até o dia de amanhã, até chegar a data de amanhã, que é o lançamento. Como é que foram os desafios, né? Porque com certeza foram muitos.
Tem uma ferramenta que a gente utiliza no atendimento em coach, que é o roadmap. Que é eu ir até o dia do evento e depois voltar para trás. O roadmap é o caminho contrário. Então, nesse caminho contrário, na visão retrospectiva, olha, de amanhã, da noite de lançamento, até o dia que eu escrevi talvez um dos primeiros textos, até o dia que eu consegui falar sobre os 2 testes de DNA que eu fiz na adolescência, sobre abandono paterno, sobre abandono materno, até eu conseguir entender o que, que a minha vozinha, ela me criou desde que eu nasci. Eu a chamava de mãe, a chamo até hoje. E quando... se você for tomar um café da tarde lá em casa, ela vai chegar e vai dizer assim: esse neguinho eu criei desde 24 horas de nascido. A mãe não quis, o pai não quis, ia jogar na lata do lixo, eu trouxe e criei. É um menino bom, nunca me fez raiva.
Olha aí.
Sábado eu tava na minha foto de formatura do bacharel em Direito e já sou formado em Gestão de Recursos Humanos, tive a oportunidade de colocar canudo 2 vezes na mão da minha avó. Ai, e assim, trazer orgulho pra ela, trazer alegria pra ela. De primeira mão, ela vai estar lá amanhã no lançamento, ela vai estar lá amanhã com a gente. Mas assim, essa história que ela conta, pra ela é motivo de orgulho. Mas pra mim, eu ficava, meu Deus, meu pai não me quis, minha mãe não me quis. E aí depois, quando eu fui ali na adolescência e eu era parecido com todo mundo, esse menino é filho de quem? E aí a história da rejeição paterna foi virando uma confusão familiar, e essa confusão familiar foi desaguando num adolescente revoltado, porque a rejeição é assim, ela tem dois lados, duas moedas, é como uma moeda, tem dois lados, né, cara e coroa. Sim. A rejeição, ela tem o lado de quem é rejeitado, do outro lado ele é revoltado. Todo rejeitado é revoltado contra si ou contra o outro.
O outro.
E aí eu me revoltava contra mim e contra o outro. Então eu virei um adolescente que queria sair de casa, que brigava, que não sei o quê. Enfim, eu virei aquele adolescente que ninguém quer perto. E isso me fez criar uma capa super protetora de um adulto jovem que era super altivo. E sabe aquela pessoa que você olha e diz assim, ah, essa criatura se acha, não sei o que. De vez em quando ainda tem um resquício disso, é uma luta permanente. E aí eu falo sobre todas essas questões, falo sobre perdão, sobre promessa, enfim, falo sobre todas essas, como eu consegui passar por isso e sobreviver esse vale de sombra de morte.
Você falou sobre essa questão do abandono familiar, mas nesse livro, o que você acha que as pessoas vão assim ter um foco mais especial? O que é que você acha que elas... Que é um capítulo, assim, que vai chamar muita atenção das pessoas. Porque, assim, você conta a sua história, já é algo que vai chamar a atenção de muitas pessoas. O abandono familiar é algo muito forte em você, do que você passou. Mas que outras situações marcantes na sua vida você acha que vai chamar a atenção do leitor?
Esse é um ponto legal, porque eu não conto só a minha história. Eu conto outras histórias também e faço outras ilustrações de outros temas também. Então, quando você me pergunta qual vai ser o ponto-chave, não é? De entendimento do leitor, isso vai depender do momento que o leitor tá. Por exemplo, se você está passando por um momento de vale, de tristeza profunda, tem um capítulo que fala sobre picos e vales. Se você está passando por um momento em que você não sabe se está vivendo uma promessa, se está vivendo um processo, se está encontrando o teu propósito, tem um livro que tem um capítulo que eu falo sobre promessa, processo, propósito. Não inverta a ordem. Essa é a ordem correta. Você recebe uma promessa, você passa por um processo e você começa a desfrutar do propósito. Se você está numa situação em que você precisa perdoar alguém que te magoou profundamente, tem um capítulo sobre perdão, porque perdão é uma promessa. Perdão não é algo que você diz aqui agora e agora você já perdoou, não. Tem dois tipos de perdão. Perdão que é mais leve, mais rápido, mais tranquilo, para o cara que molhou minha camisa de café.
Só para dizer que...
É, o cara molhou minha camisa de café na hora que eu tava indo para entrevista de trabalho. Eu vou ficar chateado, né? Daqui a 2-3 dias eu vou esquecer disso. Agora, para alguém que me magoou profundamente, e as mágoas profundas, elas têm relação direta com o amor profundo. Quanto mais eu amo, mas eu sou magoado profundamente. Então, a mágoa que você de repente tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu cônjuge, ela é mais profunda do que a mágoa que você tem pelo cara que arranhou o teu carro. Entende? Então, precisa de perdão? Tem um capítulo sobre isso. Ah, mas não é alguém que precisa de perdão, nem tá passando por um vale, nem por um processo, nem propósito, mas é alguém que tá precisando ter mais fé. Tem um capítulo que eu falo sobre fé. Não fé cristã, católica ou protestante, mas fé em si, fé no outro e fé em Deus. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar na bondade das pessoas. Ainda tem gente boa no mundo. Tem. A propósito, tem mais gente boa do que gente ruim.
Tu acha, Max?
Tem mais gente boa do que gente ruim.
Às vezes eu acho que não.
O nosso viés cognitivo de acreditar nas coisas ruins e a potencialidade que nós damos pra isso é o que faz a gente acreditar que tem mais gente ruim do que gente boa. Mas se você for ver, por exemplo, aqui agora nós temos 4 pessoas na sala, gente boa. Não tem ninguém ruim aqui. Aqui ao nosso redor tem uma igreja, tem um monte de gente perto e um monte de gente boa. Uma ou outra criatura ali na esquina pode estar pensando maldade, mas a maioria das pessoas
pensa em
pensando
coisas
bondade.
Boas.
Então a gente tem que acreditar em si, no outro, em Deus. E aí tem mais 13 capítulos falando sobre diversos assuntos nessa perspectiva.
Bacana. E aí me fala como é que vai ser amanhã, como é que tá a programação do lançamento, grande dia, né? Olha, eu digo que todo escritor, quando tá se preparando pra poder lançar um livro, é quase um filho, né? Lógico que você nunca vai saber o que é a dor do parto.
É, não vou saber.
Mas dizem que é como se fosse parir uma criança,
é,
né?
É isso.
E como é que tá a programação prevista pra amanhã do lançamento?
Sim, esse parto, né, ele já vem, essa geração, ela já vem acontecendo quando eu comecei a entender minha história, comecei a escrever isso. Primeiro eu tratei a mim.
Sim.
E aí depois de terapia, de coaching, de inúmeros treinamentos, eu consegui sedimentar isso em escrita, em palestra e depois em escrita. Então, após esse processo de escrever, eu vim à relutância, porque eu e você temos na nossa cabeça vozes que dizem pra gente não fazer, pra gente não ir, pra gente não acreditar, que isso não vai valer a pena, que isso não é pra nós, o tempo inteiro. A pessoa diz que vai treinar na segunda-feira, aí segunda-feira, quando acorda, o cérebro diz assim, não vai. Vai dar trabalho, isso é besteira, você não precisa disso não, e aí, vou começar uma dieta, enfim. Então, eu passei uns 2 anos relutando para transformar a obra em livro.
Uhum.
Quando eu consegui transformar em livro e organizar em livro, aí começou o processo de diagramação, de organização textual, de tudo. E esse processo já vem há 6 meses. Do dia que eu falei com a correção ortográfica até o dia que o livro chegou, foram 6 meses ali de geração, de não sei o que. Então, tava ali. A sorte é que no livro eu também falo sobre inteligência emocional.
Uhum.
Então eu não tenho ansiedade, tenho expectativas elevadas. Eu organizo os meus pensamentos aqui para que amanhã seja um dia lindo.
Eu gostei desse nome, eu não tenho ansiedade, eu tenho expectativas elevadas.
Porque aí eu consigo, não é só uma troca de palavras, mas começa por aí. Eu consigo gerenciar e canalizar minha energia, pelo menos nisso, para que eu não fique ali. Ai meu Deus, eu não vou dormir. Não, eu vou dormir bem hoje. Vai ser uma noite boa, tranquila de sono. E amanhã vai ser uma noite em que 7:30, ali no Pepinos Lounge, as pessoas vão chegar. Eu consigo ver as pessoas chegando, recebendo seu livro. E ali a gente vai ter um momento de conversar sobre o livro, entregar essa história. Vai ter um momento de surpresa lá também.
Sem spoiler,
mas vai ter um momento de surpresa que, assim, vai ser lindo. Eu disse, quem for e não chorar, eu não posso devolver o dinheiro, não.
Ixi, Mário,
não posso devolver
não.
O dinheiro, mas eu dou algum presente pra você. Se você for e não se emocionar com a história, com o movimento, com o evento, vai ser bacana demais.
Então, só reforçando, amanhã...
7:30, 19:30, no Pepinos Lounge, fica ali no Eusébio, na CE010, ali pertinho da Maestro Lisboa. Um sítio bonito, vai estar organizado, vai ter distribuição de brinde, além do livro, quem for para a noite de autógrafo vai receber autógrafo, dedicatória, vai receber o livro, assim que você compra o ingresso da entrada, você já garante o seu livro, já garante o seu exemplar, então lá você não vai precisar comprar, se você quiser comprar o segundo livro lá, vai ter desconto para quem já comprou o primeiro, então assim, vai ser uma noite mágica, eu tenho dito isso.
E depois desse primeiro livro, será que vem um segundo, um terceiro?
O spoiler é que o segundo já está sendo escrito.
Ah,
o segundo
só.
Eu vou falar sobre o poder do posicionamento. Eu tenho vivido e entendido que quando você se posiciona, independente de pra que seja, você consegue alcançar resultados. Eu começo o livro, o segundo, perguntando se você já conheceu 2 irmãos que cresceram no mesmo lugar, que estiveram com os mesmos estímulos, estudaram na mesma escola, um seguiu um destino e outro.
Verdade.
2 amigas que eram inseparáveis e que elas viviam, estudavam, faziam tudo juntas. Você não sabe nem cadê. O que aconteceu com essas pessoas? Um é ruim e outro é boa? Não, posicionamento. Alguém decidiu se posicionar para um lado e alguém para o outro.
Pronto.
Inclusive, já nesse livro eu falo sobre o poder da decisão. Decidir é sempre muito difícil. Não decidir é a pior das decisões.
Então, Maria, gente, tem muita coisa nesse segundo livro.
Eu trago isso aqui,
viu?
Cada página que você abrir aqui, você vai ter assim algum insight, alguma coisa para a sua vida. E no próximo livro sobre posicionamento vai ser a mesma coisa. Porque
Bacana. Quando
você entende e assume o protagonismo da sua história, não dá mais para viver pelo que os outros vão pensar sobre você. Não dá mais para achar que a tua identidade é definida por alguém. Você precisa entender que alguém escreveu a tua história. E quem escreveu a tua história acertou no começo, no meio e no fim. Vai dar certo e vai passar.
Tá bom, então a gente tá com o tempo estourado, Maxelma. Eu queria que você só reforçasse as suas redes sociais pra quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, fica à vontade.
O meu nome é um nome artístico já de cara, @ Maxiel Castro, é MAKCIEL Castro. Já é um nome artístico, né?
Artístico.
De cara, assim, a minha mãe acertou, meu pai acertou.
Acertou em cheio.
Em cheio, um beijo pra minha família. E muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo abraço. Arroba Maxiel Castro, você encontra lá o link para comprar o livro, para acessar a noite de autógrafos, você é meu convidado.
E é isso aí, gente. O livro Protagonista, Quem Vive de Sem Propósito, Morre Sem Legado, do Maxiel. Obrigada pela entrevista, um bom dia, um bom trabalho, que seja um sucesso, o primeiro de muitos.
Primeiro de muitos.
Se Deus quiser. Viu? Agora 7 horas e 23 minutos.